בעזרת השם, דף י"ט בפסחים. הסתמנו דף י"ח עמוד ב', דף י"ח נובל סנאיתה ואני אג'יבש ופרסימה. אמר לי רבי של הרב קאנו מיוג'ו נסונדו פיום של רבי יוסי אל רבי עקיבא. חביזנדו אז הלכות ג'יטומאי טהרה, הלכות ג'יפורזה עם פורזה, איסים ואליז ניבז ג'ין פורזה ספלטורה, איס שאבי אבות אטומה פונט דס פונט זה עם פורזה כאוקורפו דו פלסידו. Algo que encosta no corpo do falecido vira avatuma, fonte da impureza. O avatuma impurifica também pessoas, utensílios, também alimentos secos, alimentos líquidos, tornando-os rishon latuma, primeiro grau de impureza. Um grau abaixo. O primeiro grau de impureza impurifica só alimentos secos e alimentos líquidos. Não impurifica pessoas e utensílios pela Torá. Vamos ver na Gemara que existem halachot rabínicas. E esses alimentos secos, os alimentos líquidos foram impuros por causa de um rishon, primeiro grau de impureza, viram sheni, segundo grau de impureza. Aparentemente, o segundo grau de impureza não impurifica objetos não sagrados. Só impurifica trumot e kodashim, oferendas do Kohen, os sacrifícios, tornando os shlishis, terceiro grau de impureza. Vimos no Dagmar também a opinião de Rabbi Akiva, que discute com isso. O terceiro grau de impureza, Shlishi Latuma, impurifica só Kodashim, só sacrifícios. Os sacrifícios são muito sagrados e são muito sensíveis à impureza também. Portanto, eles viram o Rivi, quarto grau da impureza. E não existe quinto grau da impureza em nenhum aspecto. A Mara falou no final do último Daf que Rabi Yossi não concorda com Rabi Akiva e Rabi Akiva não concorda com Rabi Yossi. A opinião de Rabi Akiva já vimos nos Dabim anteriores em extenso. Veio a sustenta que Itamá, isso que Torá falou, que alimentos secos, alimentos líquidos vão se impurificar, e vão impurificar outros. Já veio que a sustenta que um alimento impurifica outro alimento pela Torá. E no caso, aqui estamos lidando com o fenômeno primeiro de Rabi Akiva, que sustenta que um segundo grau de impureza, o caso era um réptil que caiu dentro de um utensílio, o réptil é Ava tomar a fonte da impureza, tornou o utensílio rishon, primeiro grau de impureza, e impurificou um líquido. O líquido virou segundo grau de impureza, e mesmo assim, falou Rabi Akiva, yetame. Esse líquido, que é segundo grau, vai impurificar um alimento sólido, como já vimos no daf anterior, e virou um terceiro grau de impureza, mesmo berrulim, mesmo que não são objetos sagrados. Rabi Akiva está dizendo que existe o terceiro grau de impureza com relação a rulim também, não só com relação a Trumot e Kodashim. Agora falando da fonte anterior, que Rabi Yossi não concorda com Rabi Akiva. E Rabi Akiva não concorda com Rabi Yossi. Vamos ver nesse Daf a opinião de Rabi Yossi. Não vimos ainda o ensinamento de Rabi Yossi. Fala, Amalei, na baixa de Rav Kana, falou o sábio para Rav Kana. Bicho ama Rabi Yossi, louça vai lá que Rabi Akiva. Dá para entender isso aqui, falamos que Rabi Yossi não concorda com Rabi Akiva. Por quê? Detenha como falava, Amar Rabi Yossi, falou Rabi Yossi. De onde sabemos que existe o quarto grau de impureza com relação a Kodashim, sacrifícios? Para Rabi Yossi Vedino, existe um Kalvachomer, uma dedução dos Psukim. Qual é a dedução? Uma Mechussar Kippurim, com relação a Mechussar Kippurim, é uma pessoa que estava impura. Depois do processo de purificação dessa pessoa, a pessoa tem que trazer alguns korbanot, alguns sacrifícios, para terminar o processo de purificação dessa pessoa. Até ele trazer esses sacrifícios, ele ainda é impuro, uma impureza fraca. Ele é Mechussar Kippurim. Está faltando ainda o final da capará, da purificação, expiação dessa pessoa. Mechussar Kippurim Shemutar Betrumah. O Mechussar Kippurim pode consumir Trumah, oferenda do Kohen, se ele for Kohen. Passul Bakodesh, para ele é impuro com relação a sacrifício. Se ele encosta num sacrifício, ele impurifica o sacrifício Betumat Magá, a impureza do contato, tem que queimar esse sacrifício. É uma impureza relativamente fraca, só impurifica sacrifícios, não truma. Shlishi, fala Rabi Yossi, uma dedução. Se o terceiro grau de impureza, que é considerado impuro com relação a truma, Shepassur Betruma, a truma, oferenda do Kohen que vira terceiro grau de impureza, está impuro, temos que queimar essa truma. É uma impureza mais grave do que o Mechussar Kippurim, com certeza. Porque o Mechussar Kippurim pode consumir Trumah. Não é dedutivo daqui que o terceiro grau de impureza vai invalidar sacrifícios? E os sacrifícios vão virar quarto grau de impureza? E não sei o que é mais sacrifício? Se o meu russar que por mim invalida um sacrifício, com certeza o shlishi, o terceiro grau de impureza, invalida também sacrifícios. Velamad no shlishi bakodesh min haTorah. Porém, fala Rabi Yossi que isso que o terceiro grau de impureza é impuro com relação a sacrifícios é um passo explícito, não é uma dedução. Verivi bekal vachomer. Isso que o quarto grau de impureza é impuro com relação a sacrifícios é um kal vachomer, é uma dedução, como já vimos. Shlishi min haTorah dechtiv. Onde sabemos que existe o terceiro grau de impureza com relação a sacrifícios? Por exemplo, se o sacrifício encostou num sheni, o segundo grau de impureza, o sacrifício vira shlishi, terceiro grau de impureza, e também se impurifica. Dichtir, como isso no pasuk, ve'abassara sheligá bekol tamé lo yaché. A carne de um korban que encostou em qualquer superfície impura, lo yaché, não pode ser consumida, temos que queimar esse korban. Fala Gmaramí lo askinan de nagá besheni. Não é verdade que esse pasuk trata também que essa carne do sacrifício encostou num sheni, segundo grau de impureza? Como vimos no dado anterior, que a Torá chama o segundo grau de impureza de tamé. Está falando com relação àqueles líquidos que encostaram no utensílio, que era de xonotuma, primeiro grau de impureza, e tamá. Os líquidos, os elementos secos, vão se impurificar. A Torá fala bakol tamé, que essa carne do sacrifício encostou em uma superfície impura, significa também que encostou no xenê, segundo grau de impureza. Aqui se vê que o segundo grau de impureza impurifica um sacrifício, vai virar terceiro grau de impureza, temos que queimar esse sacrifício. Revi mikal vachomer kedamrina. Isso que existe o quarto grau de impureza com relação a sacrifícios é uma dedução, como já vimos anteriormente, a dedução de Mechussar Kippurim. Agora como eu vou explicar, a gente vê que Rabi Yossi não concorda com Rabi Akiva. Resumidamente, Rabi Akiva sustenta que o segundo grau de impureza impurifica o terceiro grau de impureza, também Bechulim, também objetos não sagrados. Vissa akadatar savar que Rabi Akiva. Se fôssemos entender que Rabi Yossi concorda com Rabi Akiva, Rabi Yossi é aquele que falou, aquele kal vachomer, a dedução de um Mechussar Kippurim. Nitninami revi betrumá vechamishi bakodesh. Rabi Yossi deveria falar que o quarto grau é considerado impuro também com relação a oferendas do Kohen, não só o terceiro grau. E o quinto grau deveria ser impuro com relação a sacrifício, não só o quarto grau. O motivo disso é que uma vez que Rabi Yossi sustenta que existe esse kal vachomer, essa dedução de um Mechussar Kippurim, revisando o kal vachomer é... Uma vez que o Mechussar Kippurim, essa pessoa que estava impura e não trouxe os seus korbanot ainda, pode consumir trumá, é considerado puro com relação a trumá, é considerado impuro com relação a kodashim. O shlishi, o terceiro grau de impureza que é considerado impuro com relação a trumá, com certeza é considerado impuro também com relação a kodashim. E impurifica kodashim, sacrifício para virar o quarto grau de impureza. Esse é o kal vachomer de Rabi Yossi. Por esse Rabi Yossi concorda com Rabi Akiva, que também existe o terceiro grau de impureza com relação a chulim, com relação a objetos não sagrados. Então, Rabi Yossi deveria desenvolver esse kal vachomer além do que ele falou. Ele vai falar que uma vez que existe o terceiro grau de impureza bechulim, objetos não sagrados, impurifica a trumá, o quarto grau de impureza. E se existe quarto grau de impureza com relação a trumá, impurificaria sacrifícios para virar o quinto grau de impureza. Rabi Yossi não falou isso. Rabi Yossi falou que existe o terceiro grau com relação a trumá, e quarto grau com relação a kodashim, sacrifícios. Então se vê claramente que Rabi Yossi não concorda com Rabi Akiva. Rabi Yossi sustenta que não existe o terceiro grau de impureza, bechulim, objetos não sagrados, só com relação a trumá e kodashim, objetos sagrados. E Rabi Akiva não sabe que Rabi Yossi minalo. Porém, qual é a prova que Rabi Akiva não concorda com esse kal vachomer de Rabi Yossi, de um Mechussar Kippurim? Se Rabi Akiva fosse sustentar esse kal vachomer de Rabi Yossi, também Rabi Akiva deveria falar que existe o quarto grau de impureza com relação a trumá, oferendas, e o quinto grau de impureza com relação a kodashim. Como vimos essa raciocínio de Mechussar Kippurim, que se o terceiro grau de impureza é impuro com relação a chulim, objetos cotidianos não sagrados, impurifica a trumá, quarto grau, e a trumá impurifica o kodashim, os sacrifícios, quinto grau. Qual é a prova que Rabi Akiva não sustenta assim? Amar lei, falou a Gemara, de lo ishta mitana, velit nerevi betrumá, vechamishi bakodesh, que os chamim nas mishnot e nas brait não deveriam evitar falar essa opinião. Não encontramos explicitamente essa opinião que existe o quarto grau com relação a Trumá, quinto grau com relação a Kodashim, Velitni, as Mishnah das Bretas deverão sim ensinar quarto grau, Revive Trumá, Vechamishi, quinto grau, Bakodesh, com relação a sacrifícios, Venema Rebbe Akiva, e iremos explicar essa Mishnah, essa Breita, que é o prêmio de Rebbe Akiva, se Rebbe Akiva se nasce com rabioso, se calva Homer, essa dedução de Mechusar Kipurim. Porém, fala, mas isso não é suficiente. Ve'anana achinei kum ve'nismoch, nós vamos nos apoiar nisso? Os que não vemos nos Mishnotas Abraitos essa opinião, significa que Rabi Akiva discute com Rabi Yossi? Pode ser que Rabi Akiva concorda com Rabi Yossi? Rabi Noa Kadosh, Rabi Udana, se não escreveu isso nas Mishnotas Abraitos. Por outro motivo, talvez ele achava que era claro que essa era a opinião de Rabi Akiva. Não tem uma prova que Rabi Akiva discute com Rabi Yossi. Na faca Ravashi, Ravashi saiu. Ve'itim Rav Kahana. Tem quem fala que Rav Kahana saiu. Dak Ve'ashkar. Ele estudou a fundo e encontrou uma Mishnah provando que Rabi Akiva não concorda com esse quarto grau de impureza de Trumá e quinto grau de impureza com relação a Kodashim. Adetnan essa Mishnah é Masechet Chagigah. Aklim etzarif et mashe betocho lakodesh. Fala a Mishnah é Masechet Chagigah que um utensílio grande unifica todos os objetos que estão dentro desse utensílio lakodesh com relação a sacrifícios. O que significa isso? É imaginando um utensílio largo. Um pedaço de um sacrifício do lado direito, um pedaço do lado esquerdo. Alguma superfície impura encostou em um desses pedaços. Fala a Mishnah, Klim Etzaref, o utensílio unifica esses dois pedaços. É como se fosse um pedaço só que se impurificou. Se uma superfície impura encostou no pedaço direito, também o pedaço esquerdo se impurificou. É como se fosse um pedaço só, lakodesh, com relação a sacrifícios. A valor é truma, mas não com relação a oferendas. Se tem uma oferenda, uma truma do Kohen, do lado direito, uma trumá do lado esquerdo. Se a trumá do lado direito se impurificou, a trumá do lado esquerdo continua pura. Os sacrifícios são muito sensíveis a receber impureza, portanto eles recebem impureza também nessa situação de um clima de tzaref, que o utensílio unificou esses pedaços, mas não a trumá, a oferenda do Kohen. Isso é uma Mishnah em Maseret Chagigah. Ve'alevi bakodesh pasul. Existe o quarto nível de impureza com relação a sacrifícios, como já vimos. Existe também o terceiro nível de impureza com relação a oferendas a Trumá do Koeh. Falou o sábio nome de Rabi Yohanan. Fala Rabi Yohanan que essa Mishnah em Masechet Chagigah foi ensinada a partir de um testemunho de Rabi Akiva. Em Masechet Eduyot, os sábios testemunharam. Alachot que eles viram que outros sábios sustentavam e atuavam dessa forma. Detran, como fala a Mishnah Maseret Eduyot. O Sifra Rabi Akiva. Rabi Akiva testemunhou uma outra halacha. Hasolet vaktoret valevoná vagechalim. A farinha da Minchá, o incenso sagrado. A levoná é um perfume, uma especiaria que se usava também para trazer o ktoret. Vagechalim, as brasas também para queimar o ktoret. São objetos sagrados do Betamigdash. Todos esses objetos estavam num utensílio. Se um tvulion encostou em algum desses objetos, passalet kulan impurificou todos os objetos. O conceito é que um tvulion, uma pessoa que estava impura, e no dia da sua purificação ele já foi no mikve, está esperando o pôr do sol. Até o pôr do sol, essa pessoa, tvulion, é uma pessoa impura, uma impureza fraca, o segundo grau de impureza pela Torá. Se um tvulion encostou em um desses objetos, e esses objetos sagrados estavam num utensílio, Haklim Etzaref. O utensílio unifica todos esses objetos e purifica todos ao mesmo tempo, Passalet Kulam. Isso do Rabi Akiva. Revi'i Hamishilo. Fala Gumara, que se Rabi Yohanan explicou a Mishnah Maseret Chagigah, que fala com relação a Haklim Etzaref, que o utensílio unifica os objetos de sacrifícios. A partir de um testemunho de Rabi Akiva, seria que Rabi Akiva foi aquele que falou a Mishnah Maseret Chagigah. A opinião de Maseret Chagigah, a opinião de Rabi Akiva, a Mishnah fala em Maseret Chagigah, que existe o quarto grau de impureza em relação a sacrifícios, Revi'in, Hamishilo, existe o quarto grau de impureza, não o quinto grau de impureza. E fala também, Shtishin, Revi'ilo, a Mishnah fala em Maseret Chagigah, existe o terceiro grau de impureza com relação a oferendas a Trumá, Revi'ilo, mas não existe esse quarto grau de impureza com relação à Trumá, oferenda do Kohen. Então se vê claramente que Rabi Akiva não concorda com Rabi Yossi. Ele cava Homer, Jimi Hussar, Kipurim, Se ele é pequeno, fosse na como Rabi Yossi, ele ia aprender também que existe o quarto grau de impureza com relação à Truma, o quinto grau de impureza com relação a Kodashim. E agora a gente tem uma prova da Mishnah que explicitamente ele aqui não sustenta assim. Para a uma caçava, aqui se vê que ele sustenta Tziruf de Rabanan. Se vê que ele sustenta aqui essa conceito de Tziruf, que um utensílio unifica os objetos que estão dentro desse utensílio para impurificar todos ao mesmo tempo. Esse conceito de impureza é um conceito rabínico. O motivo disso é que Rabbi Yochanan conectou a Mishnah Maseret Chagigah, que falou a Kli Metzarev, com a Mishnah Maseret Eduyot, que falou Rabbi Akiva, a Solet, a Ktoret, a Levoná, a Gichalim, aqueles objetos sagrados do Bet HaMikdash. Ele falou, não, se vê daqui que essa impureza é uma impureza rabínica, porque Rabbi Akiva falou que a Levoná e a Gichalim também estão impuros, essa impureza de Tziruf. Levoná é um perfume e Gichalim são brasas. Eles têm a Kedushá e a espiritualidade de Ekdesh, com certeza, são sagrados para sacrifícios, pois eles não recebem impureza pela Torá. Eles não são alimentos, a Levoná é um perfume, a Gichalim são brasas, não são alimentos, e esses objetos, não sendo alimentos, não receberiam a impureza de Tvulion pela Torá. O Tvulion é o segundo grau de impureza, impurificaria o terceiro grau de impureza. Um tvulhão só impurifica alimentos, não impurifica objetos. E Levoná e Gichalim são objetos. A impureza é impureza rabínica. O conceito é Ribat HaKodesh. Os Chaim decretaram uma impureza para os objetos do Bet HaMikdash por Ribat HaKodesh, respeito à espiritualidade do Bet HaMikdash. Essa é uma impureza rabínica. Isso que é aqui, ó, foi que existe esse conceito de Kli Metzaref, que o utensílio unifica todos esses objetos do Bet HaMikdash e também o incluiu a Levoná e os Gichalim, que são empresas rabínicas. Você vê que todo esse conceito de Kli Metzaref, que o utensílio unifica esses objetos e purifica todos ao mesmo tempo, é uma empresa também rabínica, e pela Torá isso não aconteceria. Ele fala, não, pliga de Rabbi Hanin. Porém, Rabbi Hanin discute com Rabbi Hanin. De Amar, que foi Rabbi Hanin, Tziruf de Oraita. Rabbi Hanin sustenta aqui esse conceito de Tziruf, que um utensílio combina os objetos, é um conceito de Oraita pela Torá. Shneamar, como está escrito, Kafahat Asara, Shinemar, como estuda no Pasuk, Kafahat Asara Zahav Melea Ketoret. Com relação aos sacrifícios dos Nesim, os presidentes das tribos, eles tinham que trazer na inauguração do Mishkan, do tabernáculo, vários sacrifícios. Um sacrifício é Kafahat, uma colher Asara Zahav de ouro, que pesava 10 shkalim, 10 moedas de ouro daquela época. Melea Ketoret, cheia de incenso sagrado. Por que a Torá falou Kafahat, uma colher? Asarazav, colher de 10 moedas de ouro. Porque a Torá falou Kafahat, uma colher. A Torá unificou tudo que está dentro dessa colher para ser considerado um objeto só. Ou seja, se alguns dos objetos se purificou, alguma parte do Ktoret, do incenso sagrado se purificou também todo o Ktoret que está nessa colher. Então, antes de uma machloka de Rabbi Yochanan e Rabbi Hanin, se esse conceito de Tziruf é um conceito de Oraita pela Torá, é um conceito rabínico. Continua agora outra Mishnah, Maseret Eduyot. Tna Nata, fala a Mishnah. Almachat shenimtzet babassar, shasakin veyadayim teorol de abassar tamé. Fala a Mishnah, Maseret Eduyot, um outro testemunho de Rabbi Hanina Sgana Kohanim. Rabbi Hanina Uvisi Kohen Gadol. Almachat shenimtzet babassar, uma agulha que foi encontrada dentro do corpo do animal, animal sagrado para ser corban. Shasakir ve'adayim teorot. Ou seja, aparentemente temos certeza que essa agulha estava impura. Temos uma dúvida se a faca que cortou a carne do animal se impurificou. Ve'adayim. E as mãos do Kohen também se impurificaram, talvez. Para ele falar, Mishnah, shasakir ve'adayim teorot. Também a faca, também as mãos do Kohen estão puras. Não vai ficar na frente por quê? Ve'abassar também, porém a carne do animal está impura. Depois da shkita, depois do abate, a carne está impura. O motivo disso é que a carne do animal tem a sua umidade, aparentemente. A agulha impura impurificou a carne, porque a carne estava vulnerável a receber a impureza, porque se umidificou, esse conceito de rechecher, tornar vulnerável a receber a impureza, porque se umidificou, como já vimos também esse conceito. Nimtzet ba'per, se encontrar essa agulha nas necessidades sólidas do animal, a Kotaur, é que a Alaha já muda e todo o corpo do animal está puro. Agora vai se concentrar mais no princípio dessa Mishnah. Amar Rabbi Akiva falou Rabbi Akiva, Zahino, merecemos algo bom. Que o quê? She'etumat yadayim bamigdash. Que os sábios não decretaram a impureza das mãos no Betamigdash. Pela Torá, uma pessoa só se impurifica se ele tem contato com Ava, tomar uma fonte de impureza. Não existe esse conceito de impurificar as mãos de uma pessoa e não o corpo da pessoa. Esse conceito é um conceito rabínico. E os rabinos não decretaram esse conceito no Betamigdash. Aparentemente, o conceito de Netilat Yadayim, lavar as mãos, é porque as mãos da pessoa normalmente não estão 100% limpas. E pode chegar a encostar um Trumot, Kodashim, objetos sagrados, e prejudicar esses objetos sagrados. Também decretaram que as mãos da pessoa estão impuras, a impureza de Shenira Tumah. Segundo grau de impureza, impurifica a Trumah e Kodashim, primeiro no Betamigdash. Por isso, as mãos do Kohen, que talvez encostaram nessa superfície impura, ou na agulha, ou na carne do animal, não se impurificou. Viramos a página. Venei, mas Rabbi Akiva falar diferente. She'en tumat yadayim vekelim bamigdash. Rabbi Akiva deveria falar que merecemos algo bom. Zahino, que os chamim não decretaram impureza nas mãos da pessoa. E nem bekelim, nem utensílios. Assim como as mãos da pessoa só se purificariam se a pessoa entrou em contato com avatumah, com a fonte de impureza, todo o corpo da pessoa ia se purificar também. Também os utensílios assim purificam pela Torá, se ele entra em contato com um avatumah, a fonte de impureza. Midraban, os rabinos decretaram que um utensílio se impurifica se ele entra em contato com um líquido, que também é rishon, toma primeiro grau de impureza. Porém, não decretaram isso no Betamigdash, aparentemente, para não invalidar os korbanot por causa de impureza rabínica. Por isso, a faca do Kohen não se impurificou. Por que Rabbi Akiva não mencionou isso que os rabinos não decretaram que existem empresas de utensílios no Betamigdash? A maravilha da Amarav respondeu o sábio, Veitem Rabbi Yosef Rabbi Chaya, tem que falar Rabbi Yosef Rabbi Chaya, falou, Yadayim kodem gzerat kelim nishnu. Fala o sábio, que na época de Rabbi Chaya Asgana Kohanim, só tinha o decreto de impureza das mãos da pessoa. Não tinha ainda o decreto de utensílios se impurificarem por causa de líquidos impuros naquela época. Por isso, Rabbi Akiva não mencionou isso, que os sábios não decretaram esse decreto no Betamigdash, porque os sábios não tinham decretado também Bechulim, também fora do Betamigdash, esse conceito que um utensílio se impurifica com um líquido impuro de Shon, o primeiro grau de impureza. Por isso, não pode ser. Amara, Valorava, Vehatar, Vayu, Bobayom, Gazim. Esses dois decretos foram decretados no mesmo dia. Bobayom significa o dia que os sábios decretaram várias alahot com relação a impurezas. Vimos em Maseret Shabbat Afiu Dalet, vários decretos, 18 decretos, que também decretaram um certo dia, na Aliá, no segundo andar da casa de Hanina ben Hizkia. Detalhe como fala Mishnah Maseret Zavim, com relação a vários objetos que impurificam a Truma. Ha-Sefer, com relação a um livro de Torá. O livro de Torá é um pergaminho, um rolo do Sefer Torá, um rolo dos profetas, o rolo de pergaminho dos Ktuvim, que impurifica Truma. O motivo disso é que as pessoas naquela época guardavam Truma, a oferenda do Kohen, dentro do Sefer Torah, para proteger a Truma, para não se impurificar. E ratos, outros animais, entravam dentro do Sefer Torah para consumir essa Truma e acabavam prejudicando o Sefer Torah. Os rabinos decretaram a impureza, que o Sefer Torah impurifica Truma. O Sefer Torah é um segundo grau de impureza. Vayadai, e as mãos da pessoa. As mãos da pessoa impurificam Truma. As mãos da pessoa sempre é segundo grau de impureza. Mesmo que a pessoa fez a Tilat Yadai, ele esqueceu de cuidar de suas mãos para não se impurificar, suas mãos é segundo grau de impureza outra vez e impurifica Truma. Vatvulyom, agora falar a Mishnah, que tem um Tvulyom, a pessoa que foi no Mikvah, está esperando o pôr do sol para se purificar, ele é segundo grau de impureza e impurifica Truma. Agora eu falei em Maseret Shabbat que Tvulyom é Deoraita, é uma impureza da Torá, porque a Mishnah fala aqui junto com as impurezas rabínicas, fala que em Maseret Shabbat temos que tirar Tvulyom dessa lista, realmente Tvulyom é uma impureza da Torá. Veo Halim Veakelim Shinitmeu Bemashkin. Em relação a alimentos e utensílios que se impurificaram através de líquidos impuros, Rishonatumá, primeiro grau de impureza, também são decretos que os sábios decretaram nessa situação. Por em pergunta, agora você vê aqui que é Yadayim, a impureza das mãos da pessoa, e aquele, os utensílios que se purificaram através de líquidos, Foram dois decretos que foram feitos no mesmo dia. Naquela ocasião, na Aliyah de Hanania ben Hizkiá, como sabe, falou anteriormente que temos duas épocas diferentes. Então, volta a pergunta: por que Rabbi Akiva não citou que os Hamim não decretaram a impureza dos utensílios no Beit HaMikdash? Ele amarava, falarava. Hanach letumat sakin é diferente a impureza da faca, da filo berchulina melometame, que mesmo que se fosse fora do Beit HaMikdash, uma faca encostando numa carne comum não sagrada, mesmo assim não ia se impurificar. O motivo disso é, aparentemente, que quando a faca encostou na carne do animal, a carne do animal não estava mais úmida, já estava seca. E só um líquido impuro impurifica uma faca, se o líquido é rishonotumá. Porém, se a faca encostou na carne, que a carne era rishonotumá, primeiro grau de impureza, a carne não impurifica a faca. Só se fosse um avatum, uma fonte de impureza, impurificaria um utensílio como a faca. Fala na haisakin de nagabemai. A pessoa encostou a faca aonde? E lembra de nagabebassara. Se a faca encostou na carne do animal, por isso queremos impurificar a faca, haem ochel metamekli, um alimento seco não impurifica um utensílio como só um alimento líquido. Vele de nagabemacha, deve ser que a faca encostou na agulha. E a agulha estava impura, mas um utensílio não impurifica outro utensílio. Só se é um utensílio que é um avatum, uma fonte de impureza, impurifica outro utensílio. Portanto, a faca será com certeza pura, mesmo se fosse fora do Beit HaMikdash. Porque eu não tenho que mencionar isso, que a faca estava pura, porque os sábios não deixaram de decretar nada com relação a essa faca, porque a faca estaria pura de qualquer forma. O que você só mencionou com relação às mãos do Kohen, talvez se impurificar através dessa agulha, mesmo assim, os Samim não decretaram essa impureza no Beit HaMikdash. Falaram na Haimachat Maraviditei. Qual é a impureza dessa agulha? Ilima Safek Machat. Se é uma agulha duvidosa, os Samim decretaram que Safek Elima Nimtzaim, temos utensílios que não sabemos se eles estão puros ou impuros. Os Samim decretaram certa impureza sobre esses utensílios na dúvida. Se esse é o caso, temos uma dúvida se essa agulha se impurificou ou não. Fala, não pode ser. Haidman já foi ensinado, Rabi Elazar, Rabi Yossi, Rabi Hanina. Hadamar. Um desses sábios falou, ou Rabi Elazar, ou Rabi Yossi, Rabi Hanina, ensinou esse seguinte ensinamento. Logazru al safek harokin shiberu shalai. Os sábios não decretaram impureza sobre uma saliva duvidosa em Yerushalai. Normalmente, uma saliva que é encontrada, e não sabemos se é pura ou impura, os sábios decretaram uma certa impureza sobre essa saliva, na dúvida. Talvez essa saliva veja uma pessoa impura, como um zaf, uma pessoa que sai do seu corpo a semente da reprodução, de uma forma involuntária, ou uma nidá, que a saliva dessas pessoas impurifica. Porém, logazro safek harokim, os sábios não decretaram impureza, uma saliva duvidosa em Yerushalayim. A maioria das pessoas que andam por Yerushalayim são pessoas puras. Verrada Mari, um dos sábios falou, logazro safek akilim sheb Yerushalayim, os sábios não decretaram impureza, na dúvida, sobre Kelim Anim em Yerushalayim, utensílios duvidosos não estão impuros em Yerushalayim, que a maioria dos utensílios de Yerushalayim são utensílios puros. Então, pode ser que esse é o caso, estamos na dúvida se essa agulha se impurificou ou não, que sabemos que está uma certa impureza nessa agulha, não pode ser que esse é o caso, porque o Kelim Anim Tsaim, os utensílios, estamos na dúvida se estão impuros ou puros em Yerushalayim, não estão impuros. Falou o sábio nome de Rav, que Gonshav Dalo Machat Tmemet. O caso é que o dono desse kurban perdeu uma agulha Tmemet, impura empresa do falecido. Ou seja, uma pessoa encostou num falecido e virou Avatumá, a fonte da impureza. Encostou numa agulha, a agulha também se impurificou. Vimos anteriormente que utensílios metálicos se encostam uma pessoa que está impura empresa do falecido. A mesma impureza dessa pessoa transfere para o utensílio metálico. No caso de uma pessoa que é um avatumá, impurificou a agulha, que é um objeto metálico, também é avatumá, a fonte da impureza. Veikiraba Basari, o dono desse corban, reconheceu que essa agulha encontrada no corban é a agulha impura. Essa é uma possibilidade do caso. Rabi Sibirabi Avina, mas falou, sabe uma outra possibilidade? Gonshaita para Hassumá. O Bami Hutz de Yerushalayim, o caso é que trouxeram um corban de fora de Yerushalayim. A agulha foi encontrada na boca do animal e a boca do animal estava fechada por um certo fecho de fora de Yerushalayim até chegar no Beit HaMikdash. Então, como se essa agulha veio de fora de Yerushalayim e estamos na dúvida se essa agulha está impura ou pura, dificultamos a halakha como kelim anim tzarim. Essa é outra possibilidade do caso aqui. Agora vamos ligar melhor esse caso na frente. Gufa fala Gumará, voltando a esse conceito que vimos anteriormente com relação a safé kelim anim tzarim. Rabi Elazar e Rabi Yossi e Rabi Hanina Hadamar. Ou Rabi Elazar ou Rabi Yossi e Rabi Hanina, um deles falou: Logazru a safek harukin shem Yerushalayim. Os seres não decretaram impureza sobre uma saliva duvidosa em Yerushalayim. De Hadamar, um deles falou: Logazru a safek hakelim shem Yerushalayim. Os caminhos não decretaram uma impureza sobre utensílios duvidosos em Yerushalayim. Pergunta Rokin Tanina, Kelim Tanina. Temos uma Mishnah explícita com relação à saliva duvidosa. Temos outra Mishnah explícita com relação a utensílios duvidosos. Por que os sábios têm que ensinar essa halakha que está explícita na Mishnah? Rokin Tanina, temos uma Mishnah que se trata com relação a uma saliva duvidosa. Detran, como fala a Mishnah? Kol harokin shenimtzaim Yerushalayim, teoria. Toda a saliva que é encontrada em Yerushalayim é pura. Chutz mishel shuk ha'elyon, fora a saliva que é encontrada no chão da feira, da parte alta de Yerushalayim. Nessa feira, as pessoas impuras se reuniam para não impurificar outras pessoas. Então, a saliva que é encontrada naquele local é impura, porém a saliva que é encontrada no resto de Yerushalayim é pura. Então, por que o sábio teve que ensinar essa halakha que é explícita na Mishnah? Fala para Lot Zlicha, tem sim uma novidade. Tem uma novidade que o sábio pensou em falar, que não está explícita na Mishnah. Mesmo que um Zav, uma pessoa impura, passou pelo local onde foi encontrada a saliva, mesmo assim essa saliva continua pura. Se a saliva foi encontrada em Yerushalayim. Mesmo que passou um Zav por lá, essa saliva continua, porque a maioria das pessoas que passaram por lá são pessoas puras. E se não se vê da Mishnah, isso foi o sábio que inovou. Que limita a linha, também tem uma Mishnah que fala com relação a utensílios duvidosos em Yerushalayim. Detran, como fala a Mishnah, cola que lima nimtza em Yerushalayim, todos os utensílios encontrados em Yerushalayim. Estamos na dúvida se são puros ou impuros. Bebe Heidal e Beta Tvila. Se esse utensílio foi encontrado no caminho de ida para o mikve. Rashi explica que os mikvaot daquela época tinham um caminho de ida e um caminho de volta. As pessoas que estavam indo para o mikve iam para um caminho, as pessoas que voltavam puras voltavam para um outro caminho, para não se impurificar com as pessoas impuras. Se esse utensílio foi encontrado no caminho de ida para o mikve, Bebe Heidal e Beta Tvila. Os utensílios estão impuros. Todos os utensílios que passam por aquele caminho são impuros, estão indo a caminho do mikve para se purificar. Ele deduz a Gemara Hade Alma, porém os outros utensílios encontrados no resto de Yerushalayim, em teoria, eles são puros. Então fala, mas por que o sábio teve que ensinar que os utensílios encontrados no resto de Yerushalayim, não sabemos se estão puros ou impuros? Na dúvida, estão puros. Isso se vê na Mishnah já. Pergunta não é verdade. Ele está a mim, conforme o seu raciocínio, em Maceva, como você vai explicar a continuação da Mishnah? Dele Haliá, teori. Se os utensílios forem encontrados no caminho de volta do mikve, os utensílios estão puros. Porque todos os utensílios que voltam de um mikve se supõe que eles já foram purificados no mikve. Então eles estão puros. Prendeduz Agmará, Adamat Meir. Como esse raciocínio que vimos anteriormente, só os utensílios foram encontrados no caminho de volta do mikve estão puros, porém os utensílios que foram encontrados no resto de Yerushalayim aparentemente estão impuros. Então, tem uma contradição do princípio da Mishnah e da continuação da Mishnah. Não está claro? Do princípio parece que os utensílios encontrados no resto de Yerushalayim estão puros, da continuação parece que os utensílios encontrados no resto de Yerushalayim estão impuros. Isso veio o sábio explicar. Ela reixa dafka, você falava dafka. Isso veio o sábio ensinar que os utensílios encontrados no resto de Yerushalayim estão puros. Kereisha Dafka Besei Falav Dafka. O princípio da Mishnah é Dafka, ou seja, somente esses utensílios foram encontrados no caminho de ida para o Mikve estão impuros, porém, os utensílios encontrados no resto de Yerushalayim estão puros. Besei Falav Dafka. Porém, a segunda parte da Mishnah não é exata. Ou seja, não só os utensílios encontrados na volta do Mikve estão puros, também os utensílios encontrados no resto de Yerushalayim estão puros. Porque a Mishnah falou dessa forma, aparentemente só os utensílios encontrados na volta do mikve estão puros. Não falou que todos os utensílios encontrados em Yerushalayim estão puros. Vilapuke gazayata, o que a Mishnah queria excluir é um caso específico. Se o utensílio foi encontrado num dos becos de ida ao mikve. Fora esses caminhos principais de ida e volta, tinham becos que davam ida também e volta para o mikve. e pessoas puras e impuras frequentavam os mesmos becos. E um utensílio foi encontrado naquele beco com a Alahá, isso para lembrar somente utensílios encontrados no caminho de volta do Mikve estão puros, porém utensílios que foram encontrados naqueles becos estão impuros. Porque estamos na dúvida se esse utensílio caiu na ida para o Mikve e estava antes da imersão no Mikve, antes da Tvilá, ou depois da imersão e já estava puro. Uma vez que esse utensílio com certeza estava impuro, porque estava a caminho do Mikve, e estamos na dúvida se se purificou ou não. Então, pela dúvida, esse utensílio continua impuro, pelo conceito de Hazaká de Meikara. Hazaká de Meikara significa que existe uma força de esclarecimento na Halakha, que se algo com certeza estava impuro, estamos na dúvida se isso mudou, se o objeto se purificou ou não, para todos os efeitos esse objeto continua impuro. Também nessa situação, esse utensílio encontrado nesse mavô, nesse beco, continua impuro. Porém, utensílios encontrados no resto de Yerushalayim estão puros. A Gemara volta a lidar com relação àquele caso da agulha que foi encontrada na carne do corban. O Rav de Amar, conforme Rav que explicou, que Gemara perguntou anteriormente como se trata essa impureza da agulha. Ela explicou que é uma agulha que está impura, impureza de tumatmet, impureza do falecido, que entrou em contato com alguém que era avatumá. Essa pessoa era impura, impureza de avatumá, fonte da impureza do falecido, e purificou essa agulha, uma vez que essa agulha é um objeto metálico, essa agulha recebe a mesma impureza do que a pessoa, virou também avatumá, fonte da impureza. Veio Kirab Abassar, essa pessoa reconheceu sua agulha na carne do corban. Uma vez que falou a Breta Bechalal Kherev, a Torá falou que a pessoa que encostou num cadáver que foi atingido por uma espada está impura em presa do falecido, tem que ficar 7 dias de purificação. Por que a Torá especificou que esse cadáver foi atingido por uma espada? Fala Gemara que Kherev adeu Kechalal. A Torá veio associar a espada com o corpo do falecido. Assim como o corpo do falecido havia a volta a tomar, a fonte das fontes da impureza, a espada que encostou no corpo do falecido também virou a via volta tumá, porque é um objeto metálico. Isso se aplica com relação a qualquer objeto metálico que a impureza do falecido se transfere na mesma intensidade a um objeto metálico. Então, pelo menos, se esse é o caso que a agulha está impura em presa de ava tumá, a fonte da impureza, Adam Bekelim Namelitame. Também o Kohen e também a faca que ele usou para cortar a cara deverão se impurificar. Mas talvez entrou em contato com Avatumá. E um Avatumá, a fonte da empresa, purifica 100 pessoas e utensílios. Explica uma mara vash por avash. Zotomer, se vê daqui. Azarar eshutarabim hi, veavar isafektumá bechutarabim. Fala avash, o caso não é que temos certeza que o coelho encostou nessa agulha, ou temos certeza que a faca encostou na agulha. Temos a dúvida se isso aconteceu ou não. Adravacha, você vê aqui que a Azara, o pátio do Betamigdash, onde foi feita a Shechitá, é um recinto público, é um Rishut Rabim. Veavale Safektumá Rishut Rabim. Essa questão é uma dúvida se algo se impurificou num recinto privado? Veavale Safektumá Rishut Rabim. Temos a dúvida se algo se impurificou num recinto público? Vekol Safektumá Rishut Rabim. Svekol Taor. Em qualquer situação, temos uma dúvida se algo se impurificou num recinto público. Na dúvida, purificamos esse objeto. O Malachá Deoraita, temos a dúvida se algo se impurificou num recinto privado, impurificamos esse objeto na dúvida. Se essa dúvida aconteceu num recinto público, purificamos esse objeto. Por isso a pessoa, a faca estão puros. Pergunta, Rabi Shutayachit Sfekotame. Se deduz daqui que se essa dúvida fosse, se essa pessoa, essa faca se impurificou num recinto privado, impurificaríamos a pessoa e a faca na dúvida. Pergunta. Mihdi, no final das contas, haimachat, davar she'en bodat lishaelu. No final das contas, essa agulha não é uma pessoa. Não podemos perguntar para a agulha se ela impurificou a pessoa ou impurificou a faca, com certeza. É um objeto inanimado. E qualquer impureza que vem através de um objeto inanimado, bem birjutarabim, bem birjutayahit, svekotaor. Tanto se essa dúvida acontecer num recinto privado ou público, na dúvida purificamos esse objeto. Agora entender que só se a impureza veio através de uma pessoa que pode explicar o que aconteceu, na dúvida, impurificamos num recinto privado. Para isso, essa impureza veio através de um objeto inanimado, na dúvida purificamos esse objeto também num recinto privado ou público. E esse é o caso, essa empresa da agulha havia através de um objeto inanimado. Que é um outro caso. Aqui essa impureza veio através do Kohen também. O Kohen cortou a carne com a faca. Talvez chegou a encostar nessa agulha ou não. Temos a dúvida se alguma impureza aconteceu através de uma certa pessoa, mesmo que o objeto impuro é um objeto inanimado. Para a impureza talvez aconteceu através do Kohen que cortou a carne. Nishalina lea, na situação que temos a dúvida se uma pessoa impurificou algo com um objeto inanimado, nishalina lea, na dúvida se o objeto está impuro, a pessoa tem que ir num bedim, num tribunal rabínico, para ver realmente qual vai ser a halakha final desse objeto. Mas a priori esse objeto está impuro. A filo beklia monarca gabekarca, mesmo que temos um objeto impuro no solo, temos a dúvida se alguém impurificou um certo objeto, a empresa do contato com esse objeto impuro, que davar shesh bodat nishael. É como se fosse que a impureza veio através de uma pessoa. Ou seja, é a mesma coisa se uma pessoa impura talvez impurificou outros, dificultaríamos essa halakha. Se essa dúvida aconteceu num recinto privado, mesma coisa, se temos um objeto impuro inanimado, se temos a dúvida se uma pessoa impurificou um certo objeto com a impureza do contato através desse objeto inanimado e impuro. É a mesma coisa, no final das contas, podemos perguntar para essa pessoa que estava com o objeto puro, se ele chegou a encostar ou não no objeto impuro. Então, se essa dúvida acontecer num recinto privado, impurificamos esse objeto. Se essa dúvida acontecer num recinto público, purificamos esse objeto. Por isso, falou, sabe, todo motivo que facilitamos a halakha e o coelho continua puro, e a faca do coelho continua puro também, mesmo que temos uma agulha que ava, uma fonte da impureza, temos uma dúvida se algo se impurificou num recinto público, que é a Azara, o pátio do Beit HaMikdash, e facilitamos a halakha. Agora eu vou continuar explicando esse caso no próximo da Pesach Hashem, com novos conceitos. Baruch Adonai L'Olam. Amém e Amém.